para todos mais uma vez. Boa tarde agora. 17 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 16 horas em Cabo Verde, 18 em Angola, 19 em Moçambique e África do Sul. Confirmos ou não foi essencial da atualidade?
A Igreja Católica Moçambicana está preocupada com a situação em Moidumbe, em Cabo Delgado, onde dezenas de pessoas foram decapitadas. Santiago e Fogo, em Cabo Verde, vão permanecer por mais um mês em estado de calamidade devido à Covid-19. Há críticas às alterações à lei eleitoral aprovada pelo Parlamento santomense.
São títulos das notícias às 5 da tarde, hora de Lisboa, Bissau e São Tomé, a edição com António Simões na RDP África.
A Igreja Católica de Moçambique considera que o distrito de Moidumbe, na província de Cabo Delgado, a partir do qual há informação de dezenas de pessoas decapitadas, vive um momento crítico e de angústia para a população. A Conferência Episcopal veio alertar para o drama humanitário no norte e também no centro do país devido à violência armada. Perante a incerteza em se saber em concreto quantas pessoas foram mortas nos ataques dos últimos dias em Cabo Delgado, o bispo do Chimoio, Dom João Carlos, explicou.
A situação é crítica e depois é instável, é muito instável, e é difícil precisar efetivamente as situações que ouvimos, assim. Mas a sensação e a percepção que temos é que é uma situação bastante desoladora.
Perante o crescente número de deslocados no norte e centro de Moçambique, o porta-voz da Conferência Episcopal lançou um pedido.
Mais do que olhar quem é culpado, quem não é, temos um drama humanitário que exige a resposta de todos nós. Naturalmente que a resposta não virá apenas dos moçambicanos. É importante também buscar apoio externo. Já houve algum trabalho feito nesse sentido. A nível da Igreja, nós pensamos em reforçar todos os organismos que trabalham na área social, concretamente a Caritas Moçambicana e as Caritas Diocesanas vão se focalizar de forma mais concreta nessa questão humanitária que atravessa o país.
O apelo da Igreja Católica de Moçambique, em conferência de imprensa em Maputo, a Conferência Episcopal declarou também estar preocupada com a pandemia da Covid-19 e afirmou estar aberta a participar e colaborar na busca de soluções para os problemas que afetam o país. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou 6 mortes pela Covid-19, o número diário mais elevado desde a eclosão da pandemia no país, que eleva assim para 110 o balanço total de óbitos. As vítimas mortais internadas em unidades hospitalares foram registadas em Inhambane, Gaza e também na cidade de Maputo, com idades compreendidas entre os 26 e os 76 anos. Há também nesta sexta-feira mais 133 infectados. Em Cabo Verde foi prorrogado por mais um mês o estado de calamidade em Santiago e também do Fogo. A decisão do Conselho de Ministros foi anunciada pelo titular da pasta do Turismo e Transportes, Carlos Santos.
Tendo em conta a situação do aumento do número de casos positivos na Ilha do Fogo e alguma estabilização com tendência decrescente na Ilha de Santiago, o Governo fez aprovar uma resolução que estende o estado de calamidade nas referidas ilhas de Santiago e Fogo e estado de contingência nas restantes ilhas por um período adicional de 30 dias, a vigorar a partir de 15 de novembro.
E de acordo com o ministro Carlos Santos, vão permanecer as mesmas medidas que constam da última resolução, ou seja, sem alterações ou novas restrições. O governo cabo-verdiano anunciou que vai também adotar critérios unificados para classificar o estado de incidência da Covid-19 no país.
As ilhas que têm uma menor taxa e vai de ser definido um rácio da taxa de infecção será adotada a cor verde, e assim por diante até a cor vermelha, como sendo a ilha com maior taxa de incidência. O objetivo primeiro é assemelhar este critério de apresentação e divulgação dessas estatísticas daquilo que está a ser feito na União Europeia. Em segundo lugar, poder divulgar isso com frequência, através desse newsletter que será emitido pela Direção Nacional da Saúde, para levar também com que haja uma leitura muito similar àquilo que é feita hoje junto desses países. Este é mais um elemento de comunicação que o Governo está a implementar para facilitar a leitura internacional dos dados de Covid registados no país, por ilhas, e consequente potenciar o retorno de turistas ao mais breve trecho.
As medidas do Governo cabo-verdiano, no dia em que anuncia a prorrogação por mais um mês do estado de calamidade em Santiago e também no Fogo e de contingência nas restantes ilhas do arquipélago. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde vai estar esta tarde no Fogo, a ilha que é, por esta altura, o principal epicentro da contaminação pela Covid-19. Em menos de 3 meses, desde o registro da primeira infecção, o Fogo contabiliza 916 casos e 6 vítimas mortais. O município de São Filipe é o mais afetado. O Lício Correia Silva vai reunir-se com as autoridades locais. Mais 6.653 infectados com Covid-19 e 69 mortos são os números das últimas 24 horas em Portugal, divulgados pela Direção-Geral de Saúde. O número de infectados é o mais alto desde o início da pandemia. O chefe de Estado guineense volta a escolher a saúde como prioridade do país e enaltece o empenho dos profissionais do setor. Foi no Hospital Simão Mendes que o Marúcio Sogambaló, em declarações à comunicação social, reiterou o seu apoio aos profissionais de saúde durante a pandemia. Há críticas às alterações da lei eleitoral aprovada pelo Parlamento santomense. O diploma da iniciativa do grupo parlamentar MDFM-PCD-UDD no poder permite aos santomenses na diáspora poderem também votar nas eleições legislativas, à semelhança das presidenciais, mas impede os cidadãos do país nascidos no estrangeiro de se candidatarem à presidência da República. São vários os comentadores políticos que falam numa má decisão do Parlamento, Oscar Medeiros.
Analistas dizem que esta lei penaliza a diáspora, apesar de permitir que os santomenses no estrangeiro também votem nas eleições legislativas.
Eu não entendo como é que uma pessoa que, por exemplo, ocasionalmente nasce em Portugal ou em França ou Estados Unidos, por aí fora, porque os pais eventualmente estão lá a trabalhar por outras razões e com certeza dando o seu todo o apoio em relação ao seu país, de repente vê-se obrigado a nunca ser presidente do seu próprio país.
Liberato Muniz aproveita para lançar um alerta.
Está na altura de nós não voltarmos a fazer leis uns contra os outros, prejudicando o São Tomé e Príncipe e simplesmente tentando resolver os problemas maioritariamente de quem está no poder. O que tem acontecido é que quem está no poder, de uma forma genérica, seja quem for, não quer sair e tenta prejudicar de uma forma sumária os outros. E é grave.
Outro analista, Walter Vera Cruz, diz que a alteração à lei eleitoral foi introduzida pelo atual poder para impedir a candidatura às presidenciais de 2021 do presidente da ADI, Patrice Trovoada, nascido no Gabão durante a luta de libertação nacional.
Ela é agravante porque não é só uma questão de Patrice Trovoada, Santo Tomé e Príncipe. Tem muitos filhos nascidos fora de Santo Tomé e Príncipe.
Oscar Bahia, também analista, pede ao presidente da República para vetar esta lei.
Eu não posso eleger e ser impedido de ser eleito. Se eu elejo, eu tenho que ser eleito. Daí que há alguma inconstitucionalidade nessa matéria, nessa decisão do Parlamento. Eu espero que o presidente da República, uma vez mais, não se mergulhe, digamos, nessas ambições desse novo poder que não está a medir os meios para atingir os seus fins.
É a reação de analistas santomenses à proposta de alteração à lei eleitoral que impede os santomenses nascidos no estrangeiro de serem candidatos às eleições presidenciais.
A alteração à lei eleitoral em São Tomé e Príncipe foi aprovada na generalidade com os votos dos deputados dos partidos no poder, nomeadamente o MLSTP-PSD, MDFM, PCD e UDD. A ADI e o movimento de Caué, na oposição, votaram contra. A coligação angolana Casa CE condenou hoje a violência gratuita da polícia contra cidadãos indefesos na manifestação de quarta-feira em Luanda, que resultou na morte de um manifestante. A Casa CE defende um inquérito para se punirem os responsáveis. Centenas de jovens de várias partes da capital angolana ocorreram hoje ao Hotel Intercontinental, inaugurado no dia da independência de Angola pelo presidente João Lourenço, à procura de trabalho. O gestor do Hotel Intercontinental, Luanda Miramar, em entrevista à RDP África, ao jornalista Manuel Augusto, salientou que no mês de agosto fizeram anúncios em várias plataformas digitais a solicitar inscrições, em que foi possível obter mais de 23 mil candidatos.
O diretor-geral do Hotéis Angola, Jorge Nunes, considera que o desenvolvimento sustentável representa atualmente um novo direcionamento do turismo e, consequentemente, um grande desafio para os órgãos responsáveis pela preservação ambiental.
Um turismo sustentável, para tentarmos desmistificar tudo isto, é um setor onde todos ganham. É um setor onde ganha o cliente porque irá receber uma experiência, que é isso que ele procura, ganha a agência de viagens, ganha a companhia aérea, ganha o guia turístico, mas também ganha o café local, a pastelaria local.
O operador turístico fala da relação entre a cultura, ambiente e o turismo.
Existem nichos que têm sido procurados por alguns setores de atividade, mas não podemos dizer que é algo que esteja massificado. Nós em Angola às vezes parece que temos vergonha da cultura angolana. E quando digo isto é que nós não a valorizamos. Quando nós falamos de uma cultura em que ela própria não é valorizada, aí a mim entra-me em espírito de quase que uma valorização não valorizada.
Diretor-geral do Hotéis Angola, Jorge Nunes.
E a valorização do turismo em Angola. Não era esta a peça que pretendíamos escutar. Vamos agora sim recuperar essa peça do jornalista Manuel Augusto a propósito dos jovens que hoje ocorreram ao Hotel Intercontinental, recém-inaugurado, recordo, pelo presidente João Lourenço, no dia da independência do país. Os jovens foram à procura de trabalho. O jornalista Manuel Augusto deixa-nos aqui o retrato daquilo que aconteceu.
Mais de 300 jovens de vários pontos da capital do país ocorreram esta manhã o eixo viário Baixa de Luanda para junto do novo Hotel Intercontinental Luanda Miramar, inaugurado na passada quarta-feira, 11 de novembro, pelo Presidente da República, tentarem uma oportunidade de emprego depois de João Lourenço, no discurso de inauguração, ter referido que a unidade hoteleira garantiu 900 postos de trabalhos diretos e outros indiretos.
Judite Paciência, bastante interessada, vi tentar a sorte. Cheguei aqui no portão, a informação que ainda não tem nada, para poder receberem os documentos e dizer qualquer coisa, né? Para nós que estamos à procura de um emprego.
Sou Paulo, eu estou aqui há 3 horas e 30 minutos. Sou formado em recepcionista de hotel.
Por sua vez, Nuno das Neves, o gestor do Hotel Intercontinental Luanda Miramar, frisou que no mês de agosto fizeram anúncios no Jornal Público aqui de Angola e em várias plataformas digitais a solicitar inscrições e que foi possível obter mais de 23 mil candidatos para cerca de 85 posições.
Destes, estamos então numa fase inicial do processo de recrutamento, formação e contratação de primeiro 50 candidatos, depois mais 100, chegará a 900 funcionários quando o projeto estiver a trabalhar em pleno, em funcionamento e em função também da demanda do mercado, quando assim justificar.
Nuno das Neves, o gestor do Hotel Intercontinental Luanda Miramar, que na manhã desta sexta-feira esteve abarrotada de jovens que foram à procura do primeiro emprego.
Milhares de angolanos tentam obter um emprego no recém-inaugurado Hotel Intercontinental em Luanda.
O essencial das notícias às 5 da tarde na RDP África, edição de António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.